Olá, boa tarde a você que está conosco no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Olhando para Chicago, a gente tem um dia negativo para a soja, mas quando a gente analisa o relatório do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, aquele relatório de oferta e demanda tradicional no início de mês, a gente percebe que o mercado foi meio que na contramão do que o relatório está mostrando. Quem vai explicar para a gente é o Ginaldo de Souza, lá do Grupo Labor. Está aqui já o Ginaldo com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você também achou que o relatório estava mais para autista do que para baixista, aí no caso da soja, Ginaldo? Ou foi só a impressão nossa aqui?
Alex, boa tarde amigos do Notícias Agrícolas, clientes da Labor, muito boa tarde a todos vocês. É um prazer estar novamente com vocês. Na realidade, Alex, o relatório de hoje ele foi uma coisa bem interessante. O USDA aumentou 50 milhões de bushels na exportação, naturalmente considerando que a China deve estar de volta a partir do dia 15. Mas o mercado não entendeu assim, porque essa redução de 50 milhões de bushels, vamos dizer, nos estoques, que veio acima do esperado, trazendo o estoque 50 milhões de bushels a menos, o que aconteceu? O relatório para a soja foi considerado autista, para milho e trigo foi considerado levemente baixista, neutro para levemente baixista, mas o mercado surpreendeu, trabalhou soja, por exemplo, até 5 de baixa. Nesse momento, se olha a tela, apresenta aí alguma coisa no green, no verde, mas o mercado fechou basicamente no 0 a 0. Quando a soja deveria fechar em alta. Por quê? Vou te dar a resposta. Falta de demanda. Tem um relatório autista, mas e daí? E a demanda? Para quem vai para quem vão os 425 milhões de bushels que o estoque está projetando? Essa foi a razão de que nós vimos o mercado trabalhando em baixa e fechando basicamente inalterado.
Quer dizer, o relatório acabou contando com uma exportação para a China que o mercado não tá acreditando ainda, Ginaldo. É mais ou menos isso?
Na realidade, o USA está contando que a China deverá voltar ao mercado e vai demandar soja. Evidentemente, o mercado não concordou com isso, não está concordando e está na expectativa do dia 15. No dia 15, nós teremos aí pela frente o início do programa anual de compras chinesas. Se a China realmente der sinal de compra no dia 15, pode ser que venha novamente acontecer uma série de compras chinesas. E daí, meu caro? E se não vier? Porque até agora a China não mostrou, evidentemente, pelos problemas que estão enfrentando internamente com o coronavírus, mas lamentavelmente é assim mesmo. Vai acontecer o quê? A vida vai fluir, nós vamos continuar vivendo, alguns morrendo, mas lamentavelmente o mundo é assim. Então eu te diria que está faltando demanda, Alex.
Pois é, mas quando a gente olha a China, né, Ginaldo, a gente vê que a China não está demandando dos Estados Unidos, mas está demandando da gente aqui, hein?
Alex, você lembra na última entrevista que eu dei para vocês, eu disse exatamente isso aí. Eles não estão comprando nos Estados Unidos, eles não têm a obrigação de comprar agora, mas estão comprando soja no Brasil. Tem rumores aí, todos os dias estão comprando 7, 8 navios, estão comprando 10, enfim, os chineses estão comprando soja brasileira. A soja brasileira está basicamente em níveis de igualdade de preço. Só que a qualidade da soja brasileira é melhor do que a soja americana. Então, essa é a razão porque nós vemos aí o chinês dando preferência à soja brasileira em condição de prêmios iguais, equivalentes.
Ô, Ginaldo, enquanto não aparecer essa demanda nos Estados Unidos, o mercado não reage? na sua opinião?
Não, não reage, Alex. O que que vai fazer? Nós temos aqui uma safra na América do Sul. Hoje a Conab divulgou aí 123 milhões de toneladas, aumentando, ou seja, em relação à safra passada. Eu trabalho com um número de 125 milhões de toneladas daí para cima. Se as coisas continuarem como estão, as chuvas acontecendo e nós tendo uma altíssima produtividade, vamos ter safra acima de 125 milhões de toneladas. Aí você pega o estoque americano aí em torno de 12 milhões de toneladas, pega a safra da América do Sul de 190 milhões de toneladas ou mais, o que que você vai fazer com a soja? Tem que ter demanda. E para isso, a China está comprando no Brasil, indiscutivelmente, mas precisa voltar a comprar nos Estados Unidos, porque, aliás, é lá que a Bolsa de Chicago está. Como sempre a gente escutou, quando tem demanda, quando tem estoque, ou seja, fora dos Estados Unidos, e lá tem pouco estoque, o que que o americano diz? Mas você tem soja. Mas você vai trazer a soja brasileira ou a soja argentina para os Estados Unidos? Não. Aí os preços sobem. Neste ano é exatamente o inverso. Você tem estoque americano e você tem safras na América do Sul, perfeitamente adequadas para atender a demanda mundial.
Muito bem. Agora, esse fato da China estar tá focada aqui no Brasil, aqui na América do Sul, está mantendo ou está dando sustentação para os nossos preços, não, Ginaldo?
Está dando sustentação. Nós estamos com um prêmio bom, na faixa de 55. Nós estamos com os dólar aí a 4,32, quase 33, bateu hoje até a 4,34, liquidando soja no porto na faixa de 86, 87, o que equivale à soja no interior, por exemplo, no oeste do Paraná, nessa faixa de 80, 81. E o restante do Paraná, soja aí na faixa de 83, 84, dependendo da região. Então, o produtor está aproveitando esses preços, estão saindo alguns negócios, pequenos negócios, mas estão rodando, os preços estão rodando. E o produtor está aproveitando bem esse dólar aí, mas que eu acho, inclusive, que o dólar vai subir até um pouco mais, Alex.
Ô, Ginaldo, nesse valor que você citou aí, de 86 a 87 nos portos, tá acontecendo então o negócio?
Tá acontecendo. E está acontecendo negócios equivalentes no interior na mesma proporção, porque as indústrias também, com devido aos compromissos de farelo e óleo, estão pagando um preço até melhor do que a exportação, nesse exato momento.
Bom, mas você vê a perspectiva desses preços ainda melhorarem? Você citou aí a possibilidade do dólar subir, refletindo nos preços pagos ao produtor?
Eu acho que o dólar vai subir um pouco mais temporariamente, até que entre naturalmente, comece a entrar um grande volume de dólar devido à saída de produtos para exportação. Eu acho que os preços vão refletir e nós podemos ter um dólar acima de 2,40 e um dólar acima de 2,40 com Chicago, nesses níveis que nós estamos encontrando aí, com um prêmio de 50, 55, nós vamos ter um pouco de preços um pouco melhores, Alex. Sim.
2,40, Ginaldo, ou 4,40?
4,40, desculpa,
4,40,
Alex.
é, tá, ok. E sim, então perto disso, né? Hoje, 4,33, Ginaldo.
Alex, todos os dias o dólar está ganhando um pouco. Nós temos aí as questões, vamos dizer, do coronavírus que está atrapalhando. Inclusive, só para você saber, o dólar, o index, que está nessa faixa de 88 aí, ele pode superar os 100 pontos, ou seja, chegar a valer mais do que 100 contra a cesta de moedas com que o dólar é comparado. Então, a gente pode ter o dólar acima de 100 pontos, nesse momento ele está a 98.
Muito bem. Bom, para o produtor brasileiro, qual a sua dica, Ginaldo? O que que ele deve fazer?
Aproveitar os preços como ele está fazendo, está vendendo um pouco, está participando, evidentemente não deixar para vender tudo na última hora, mas os preços estão parados, perdão, estão sendo trabalhados e ele pode perfeitamente aproveitar esses preços. Eu não vejo Chicago afundando, eu vejo sim uma possibilidade da China voltar ao mercado a partir do dia 15, os preços dar uma subida e Chicago aproveitar e o dólar também indo na mesma direção. Então você tem soja hoje no porto 86, 87, soja pode ir a R$ 90 no porto, pode perfeitamente 85 no interior, e aí você vai ter naturalmente preço, oportunidades melhores para vender o seu produto. É isso que eu posso recomendar, Alex.
Mas isso depois do dia 15 só então, Ginaldo.
Depois do dia 15, se confirmar das compras chinesas, né? É o programa anual de compra da China, porque na realidade a China não precisa sair comprando soja americana para dizer que está cumprindo a fase 1 do acordo. Isso, para mim, é conversa fiada. Ela não vai sair comprando. Ela vai comprar se lhe convier. E nesse exato momento, o Brasil está tirando proveito disso. Está recebendo, vamos dizer, maior atenção chinesa, o dólar subindo, pelas razões que nós explicamos, e com isso daí o produtor pode aproveitar melhor os preços. Eu gostaria que a China voltasse ao mercado, porque é muito interessante. Compra soja americana, Chicago sobe, Chicago reage. E com isso daí os preços também reagem no Brasil.
E você vê um ano de retomada de demanda chinesa, Ginaldo?
Não, não, não. A China não precisa sair correndo para retomar uma demanda forte, Alex. A China precisa naturalmente voltar a fazer negócios com os Estados Unidos, mas de uma maneira tranquila, de uma maneira muito suave, porque ela tem muita soja na América do Sul e ela vai seguir nesse passo que ela está aí, mas pode retomar as compras nos Estados Unidos. Porque, indubitavelmente, sem demanda, os preços em Chicago não reagem.
Mas você acha que isso acontece antes do segundo semestre, hein? Ainda essa.
Então, pode ser que a partir do dia 15, próximo, a China volte a dar sinais de que vai demandar soja americana. E aí o mercado vai ficar naquela expectativa,
Tá.
naquela tranquilidade de ter a oportunidade de saber que a China volta ao mercado.
Não precisa, não precisa efetivar a compra, mas pelo menos
Não,
sinalizar que vai comprar, né?
sinalizar que vai comprou lá 1 milhão de toneladas, deu um sinal, isso é um bom sinal, tranquilo. Ok, eu estou vivo, vou demandar a soja americana, tal, mas vou seguir comprando a soja brasileira, e com isso aí os preços se sustentam, Alex. É isso que eu vejo.
Muito bom. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É um dia de análise aí do relatório do USDA. Como você bem lembrou, números que poderiam muito bem ter dado um movimento positivo aí para Chicago, mas o mercado acabou ficando cético de novo, como vem acontecendo aí no, nos últimos meses. Mas, de qualquer forma, tem aí o dia 15, que é um marco importante, segundo a sua avaliação, de sinalização dos chineses aí para que a China possa voltar a comprar efetivamente a soja americana, e isso dá um novo, uma nova cara aí para o mercado. Vamos esperar para ver o que que vai ser depois do dia 15.
É isso aí, Alex. Só para você entender melhor, hoje, pelos números que vieram do USDA, era para Chicago ter subido 10, 12 centavos.
É?
Não subiu. 10 a 12 centavos.
Numa situação normal,
Normal.
poderia ter
Normal.
subido 10 centavos. É. Muito bem.
Perfeito, Alex.
Meu caro,
Ok,
obrigado,
amigos.
viu?
Um grande abraço a todos vocês. Saúde a todos.
Abraço para você, Ginaldo. Até a próxima.
Obrigado. Passa bem.
Tá aí, Ginaldo de Souza, Laboro, Grupo Laboro, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Março trabalhando ligeiramente em alta, 0,75 a 8,85. 8 dólares e 85 centos por bushel. Trabalhou praticamente todo o pregão no vermelho. Agora no finalzinho aí está mudando de lado. Maio, 8,97, uma alta de 0,25. O julho encerrando no 0,0, 9 dólares e 10 centos por bushel. E o agosto também ali na casa dos 9,14, sem alteração. Vamos ver o milho. Para março, 3,79, milho caiu um pouquinho mais, 2,25. Maio, 3,84, 2,5 de queda. O julho, 3,88, 2,5 de baixa. Setembro, 3 dólares e 87 centos por bushel, 2 de baixa. E para finalizar, o trigo, que para março fechou a 5,41, perdeu 10 pontos, quase 11 pontos aí de queda. Maio, 5,42, 8,75 de baixa. O julho, 5,44, 8,5 de queda. E o setembro, 5 dólares e 50 centos por bushel, queda de 8 pontos mais 25. São os números já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.